Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, meu querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos estudando a Epístola de Paulo a Tito, chegamos ao capítulo 1, versos 8 e 9. O título da nossa meditação é Soldados de Chocolate. Um dia desses, recebi um devocional escrito por um evangelista chinês e um líder missionário. Ele serve em um movimento chamado De Volta a Jerusalém, cujo objetivo é levar o Evangelho aos muçulmanos e hinduístas à medida que passam por países onde o Evangelho é proibido. Esse líder em particular já foi preso várias vezes, como você pode imaginar, geralmente caçado com uma recompensa por sua cabeça. Inúmeras vezes já foi espancado e até torturado por causa de sua insistência em pregar o Evangelho. Em certa ocasião, numa prisão na China, quebraram as suas duas pernas. Ele escreveu em seu devocional comentários sobre como se deitava de costas e levantava as pernas na tentativa de aliviar a dor. Ele escreve sobre como lutou para se submeter à vontade de Deus naquela solidão e sofrimento. Em uma sessão, ele inclui como a Igreja da China ensina cinco coisas para as quais cada discípulo precisa estar pronto a qualquer hora. Primeiro, orar independente das circunstâncias. Segundo, falar do Evangelho. Terceiro, sofrer pelo nome de Cristo. Quarto, morrer por Jesus Cristo. E quinto, fugir quando puderem, para que continuem pregando o Evangelho. Em relação a fugir, eles aplicam o texto de Mateus 10, onde os primeiros discípulos foram instituídos a fugir para outro lugar, caso fossem perseguidos. Eles precisam estar prontos para orar, falar, sofrer, fugir e morrer. Esse líder chinês deu título ao seu 19º capítulo do devocional de Soldados de Chocolate, e isso chamou minha atenção. Nesse capítulo do seu devocional, ele faz um desafio dizendo: o crente chocolate dissolve na água e ao cheiro do fogo. Esses vivem suas vidas num pote de vidro ou numa caixa de papelão. Cada embrulho com sua roupinha macia, um papelzinho branco enfeitado para preservar sua querida e frágil constituição. Bom, Deus nunca foi um fabricante de chocolate e nunca será. Em outras palavras, Deus busca e desenvolve crentes que não irão derreter ou dissolver diante da pressão, oposição ou tribulação. Parece muito com o apóstolo Paulo desafiando Timóteo a perseverar durante as dificuldades como um bom soldado de Cristo, 2 Timóteo 2:3. Paulo também exorta seu filho na fé a se disciplinar com o propósito de crescer na piedade, 1 Timóteo 4:7. Deus não está muito a fim de fabricar soldados de chocolate. E à luz de nosso estudo sobre o ofício de presbítero, tenho poucas dúvidas se existem homens qualificados ou pelo menos dispostos a servir como líderes nas igrejas hoje, por causa das grandes obrigações e pesadas pressões que terão em suas vidas, como exigências de disciplina e estudo, o preço de servir ou estar muitas vezes sozinho. Usando a analogia desse missionário chinês, soldados de chocolate não podem vestir o manto do pastorado. Simplesmente esperar é muito perigoso. Existe muito fogo para se lidar. Você pode ser tentado a fugir ou derreter sob a pressão de tanto calor. O apóstolo Paulo deu a Tito uma tarefa que tem continuado desde o primeiro século: encontrar homens que serão presbíteros, encontrar homens que não derreterão em face ao fogo. Eles podem ter boa aparência, mas se são feitos de chocolate, não poderão liderar ovelhas, não poderão proteger, guardar, alimentar, encorajar, disciplinar, amar e liderar o rebanho de Deus, sobre o qual têm sido instituídos líderes. Tito naturalmente teria perguntado que tipo de currículo você pode me dar para que eu não escolha pastores errados, mas aponte na direção dos pastores qualificados. Então, Paulo deu uma lista a Tito, uma lista que tem permanecido por mais de 19 séculos, esboçada simplesmente como as qualificações pastorais. Ele começou com o relacionamento do presbítero com sua esposa e filhos. Em seguida, Paulo entregou a Tito 5 vícios que seus candidatos não poderiam nutrir em suas vidas. Agora, Paulo destaca 7 virtudes que esses homens devem buscar e se tornar exemplos com seu estilo de vida. Lemos em Tito 1:8 que o presbítero deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Em nosso último estudo juntos, vimos as primeiras 4 virtudes. Hoje falaremos sobre as 3 últimas restantes. Mas antes, permita-me lembrá-lo do seguinte. Todas essas qualificações devem ser a busca fervorosa de cada crente. Nenhum crente deve ser feito de chocolate. Estamos todos lutando em uma batalha. E para piorar as coisas ainda mais, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E certamente a igreja precisa de homens que liderarão e mostrarão o caminho, servirão de modelo a fim de liderar, proteger e encorajar o rebanho em suas batalhas pessoais diárias com o mundo, a carne e o diabo. Não é de se surpreender, então, que Paulo pede que Tito examine a vida pessoal desses candidatos ao pastorado. Suas vidas pessoais, particulares, devem ser confirmadas como disciplinadas e piedosas. As palavras no verso 8, traduzidas como piedoso e que tenha domínio de si, se referem a exercícios particulares ou disciplinas pessoais. A palavra piedoso vem do termo grego hósios, que se refere à piedade santa. Paulo também a utiliza em 1 Timóteo 2:8, onde encoraja os homens a orarem levantando mãos santas. Ou seja, mãos genuinamente limpas e genuinamente santas na vida particular diante de Deus, que serão também assim na vida pública. Veja bem, a ideia de que o homem faz em privado não afeta o que ele faz em público é loucura. De acordo com o apóstolo Paulo, o que o homem faz em particular determinará o que ele desejará fazer em público. E se ele não se importa com a vontade, caráter e natureza de Deus em sua vida pessoal, então ele também não se importará com nada disso em sua vida pública. Um autor disse que quando Paulo usa a palavra piedoso aqui, ele se refere a um presbítero completamente dedicado à glória de Deus, ou seja, se ele não se dedica à glória de Deus em sua vida particular quando não tem certas pressões, então jamais buscará a glória de Deus quando existem pressões. Quando o fogo acende, ele derrete. O presbítero tem que ser pessoalmente devoto e piedoso a Deus. E essa qualidade de piedoso será evidente tanto na vida pessoal como na vida pública. Paulo continua e adiciona ainda outra qualificação no verso 8, que tenha domínio de si. Toda essa expressão é composta por 2 palavras, dentro e poder. Ou seja, descreve uma pessoa que tem o controle de, o poder sobre, e neste caso, sobre si mesmo. Ter domínio sobre seus impulsos, emoções e vontades. A marca da imaturidade é a falta de controle pessoal. E cada criança precisa crescer nisso, pois ninguém nasce naturalmente com controle sobre si. Algumas crianças até crescem nisso mais rápido do que outras. Seu filho quer correr e pular, mas você precisa ensiná-lo a se controlar. Ele quer já começar a comer, mas você manda que ele espere. Ele quer comer a sobremesa primeiro, mas você diz que só irá comê-la após acabar com a salada. Que sentimento agonizante para a criança! A marca da maturidade é o controle de impulsos e emoções. É a escolha de atitudes e respostas corretas, mesmo que seja difícil. E não seja muito gostoso ou popular, mas que seja doloroso, leve tempo e não seja recompensador. Tito, é o seguinte, se você deseja saber que tipo de pastor não derreterá, certifique-se de que ele controla os seus desejos íntimos na vida pessoal e isso se mostrará também na vida pública. Um autor escreveu palavras profundas a esse respeito. Um presbítero que não monitora sua vida continuamente, submetendo seu pecado à purificação do Senhor e mantendo uma consciência limpa, não é apto para liderar o povo de Deus, não importa quão justa sua vida pública aparente ser. Se ele age corretamente somente quando outros o observam, ele está apenas encenando. E os fariseus eram especialistas nisso. Eles davam dinheiro, jejuavam e oravam em público, mas Jesus disse que eles faziam isso apenas para serem vistos pelos homens. Ou seja, eles eram espirituais apenas porque queriam fazer um show, e eles eram bons nisso. Mas quando a pressão chegava, os líderes de Israel cediam às pressões, avareza e inveja, bem como todos os desejos íntimos corruptos. Tudo se soltava, e eles, no final, lideraram o grito para crucificar o Messias. Agora, lembre-se de que essa virtude do controle pessoal é também parte do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5:23. Paulo não manda Tito buscar homens que sejam capitães morais e emocionais de seus próprios navios, algum tipo incrível de homem que possui a habilidade descomunal de controlar sua boca, seu coração, sua mente e suas mãos. Não. Autocontrole é, na verdade, resultado de uma vida controlada pelo Espírito. O autocontrole ou domínio próprio é fruto do Espírito. E o autocontrole, juntamente com as demais virtudes, é uma decisão diária, uma batalha diária, uma disciplina diária. Portanto, presbíteros são homens que precisam, como padrão de vida, estar debaixo da influência controladora do Espírito Santo. Estes são exercícios privados que acabam se tornando públicos, piedade e domínio próprio. Agora, Paulo passa à última e mais desenvolvida de todas as virtudes. Ele sai de exercícios privados para exposição pública. De fato, podemos dizer que Paulo agora deixa de falar do que o presbítero é e passa a falar daquilo que o presbítero faz. Note comigo o verso 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Ou seja, o verdadeiro pastor não abandonará a palavra fiel, verdadeira. Ele irá reverenciá-la, lê-la, estudá-la, memorizá-la. Ele irá obedecer à palavra de Deus, crer nela e ensiná-la. Ele amará a fiel palavra de Deus. E ele se torna um exemplo para o rebanho quanto a isso, ao ser constantemente nutrido nas palavras e na sã doutrina, 1 Timóteo 4:6, ao ansiar pelo genuíno leite da verdade, 1 Pedro 2:2, ao ser encomendado à palavra da graça de Deus, que é poderosa para edificá-lo e lhe dar a herança dentre os que são santificados, Atos 20:32. Um pastor prega e ensina a palavra de Deus porque está plenamente convencido de que a Bíblia é capaz de realizar reforma na alma, no coração e no caráter. Ele se apoia nessa verdade da mesma forma como se apoia nas Escrituras. Ele se compromete com a verdade de que a palavra de Deus somente revela o caráter de Deus, a vontade, o propósito do Senhor, as promessas, o plano de redenção, os perigos dos inimigos de Deus e a maneira como eu e você devemos andar com Deus, servi-lo, ter comunhão com Ele, confessar pecados e amá-lo. Paulo escreveu em 2 Timóteo 3:16 e 17 que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, o presbítero que reconhece que somente as Escrituras são inerrantes, são o sopro de Deus inspirada, expirada por Deus, somente esse presbítero reconhece que a Bíblia apenas é a autoridade de fé, de vida, de prática, ele entende plenamente porque Paulo disse a Timóteo em 2 Timóteo 4:2: prega a palavra para o rebanho de Deus. Qualquer coisa menos que isso se torna inadequada. Qualquer coisa além da pregação das Escrituras é pasto seco, não pasto verde. Um apego firme à palavra de Deus possibilita o presbítero a abraçar o trabalho de Deus. Se a palavra escapa, o trabalho também escapa. Se o pastor se desvia da palavra, por fim, ele se desviará do verdadeiro serviço de Cristo. Se ele não está totalmente interessado no trabalho de Deus, seu trabalho para Deus será, na verdade, nada mais do que um anexo de suas próprias fascinações, desejos e reflexões. As igrejas irão simplesmente seguir outros, esses dias que buscam destaque, o que produz um ministério superficial e centrado no homem, ao invés de o prazer de Deus. O foco está na vida satisfeita dos ouvintes, ao invés de na imagem santa de Cristo e no glorioso caráter de Deus. À parte de um claro compromisso à exposição das Escrituras, a igreja é levada pelos ventos das modas, costumes, atrações, contos de fadas, que John Piper descreve em seu livro A Supremacia de Deus na Pregação como palhaçada da adoração evangélica. É bem possível que a igreja evangélica em geral esteja destinada a derreter diante dos primeiros sinais de perseguição real. Agora eu quero que você note comigo que Paulo diz que o presbítero deve se agarrar à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Ou seja, que está em concordância com as doutrinas apostólicas. A igreja foi formada sobre os ensinos dos apóstolos e estava comprometida com esses ensinos. Atos 2:42. Qualquer ensino que não corresponde ao registro, pregação e doutrina inspirados e desenvolvidos da verdade apostólica é considerado espúrio, perigoso e até mesmo diabólico. Gálatas 1:8-9. Existe apenas um corpo doutrinário apostólico de verdades, e você possui um deles em casa com você. Existe apenas um só Senhor, um só batismo, uma só igreja, uma só fé, um só Espírito, uma só esperança, um só Deus. Efésios 4:4-5. Qualquer coisa além dessa palavra inspirada por Deus está simplesmente errada. Você está pronto para tomar esse tipo de postura? Está pronto para o fogo? Não existem muitos deuses. Existe apenas um Deus, vivo e verdadeiro. Não existem vários tipos de fé. Existe apenas uma fé verdadeira e genuína. Qualquer outra crença é mortal e está eternamente errada. Você está preparado para comunicar esse tipo de convicção no mundo lá fora que está saturado com o pluralismo? Um homem explicou muito bem isso ao dizer em sua biografia que a casa de Deus, caso exista uma, possui várias portas de entrada. Lessing foi um crítico alemão do século XVIII que teve um papel instrumental na popularização do pluralismo, ou seja, a perspectiva de que existem vários caminhos para Deus. Geralmente, Lessing usava uma história que criou a fim de promover a sua visão. Um pai tinha um anel mágico que ele havia se comprometido a dar a um de seus três filhos quando morresse. Para que não fosse acusado de favoritismo, ele fez duas réplicas idênticas ao seu anel. Cada filho pensava que seu anel era o verdadeiro e os três começaram a argumentar e a discutir para ver quem possuía o anel verdadeiro. Os três filhos perturbados resolveram ir até Natan, o sábio, para explicar o que estava acontecendo. Após ouvir a história, Natan, o sábio, disse que cada um deveria pensar que o seu anel era o verdadeiro, ao invés de tentar persuadir seus irmãos de que seu anel era o único verdadeiro. Parece bom isso, não é? Não confronta ninguém. Mas essa não é a verdade. No fim, havia apenas um anel verdadeiro. Os outros dois eram meras imitações. Ouça bem, existe apenas um evangelho verdadeiro. Os outros são anéis de imitação. Para usar essa analogia, não existe nenhuma mágica nesses dois. Não existe nenhum poder sobrenatural de redenção, purificação, esperança e céu naqueles que são enganados. Tito, garanta que você encontrará homens que se agarrarão à verdade apostólica. Sim, os tempos mudarão, mas a mensagem não muda. Encontre homens que se recusarão a largar a verdade. Certifique-se de que estão convencidos, porque assim que colocarem sobre si o manto de pastor, o fogo vai arder. A pressão será grande para ele aliviar o arrependimento, o discipulado e para comprometer as declarações exclusivas de Cristo da fé salvífica nele somente. Qualquer um feito de chocolate não resistirá. Na verdade, o desafio é ainda maior do que simplesmente crer na verdade. Note que Paulo faz duas declarações a Tito sobre o que o presbítero deve fazer com a palavra de Deus. O primeiro aspecto é positivo, veja o verso 9, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino. A palavra exortar tem a ideia de instigar o ouvinte a uma resposta, que é a de receber e aplicar a verdade. Isso é muito mais do que transferir informações de suas anotações no púlpito para aqueles que estão nos bancos. A exortação proclama um veredito. Exortar significa buscar, pelo Espírito de Deus, influenciar o coração, a consciência e a vontade do ouvinte. A palavra que Paulo emprega é paracaléo, que também se refere ao Espírito Santo como parácletos, ou seja, aquele que encoraja, convence, reforma. Uma palavra moderna equivalente seria a referência a um bom técnico. Um bom técnico sabe bem o que os seus jogadores precisam, apesar de eles poderem até discordar. Exposição bíblica verdadeira é uma exortação. Ela, na verdade, une a palavra de Deus ao Espírito de Deus, promovendo transformação ao Filho de Deus, para que essa verdade se torne o seu estilo de vida. E essa doutrina é uma doutrina sã, ou seja, sadia, produz crentes sadios, e crentes doutrinariamente sadios formam uma igreja sadia. Por trás de tudo isso está o compromisso com uma exposição bíblica sadia. Então, Tito encontre homens que amem a palavra o suficiente para estudá-la e pregá-la, para que o corpo seja são, sadio. Esse é o aspecto positivo. O segundo aspecto é negativo. Continue no verso 9. Como para convencer os que o contradizem. O presbítero não somente deve exortar com a sã doutrina, mas deve também refutar os que o contradizem. Seu ministério é tanto construtivo como destrutivo. O reformador João Calvino escreveu que o pastor precisa de duas vozes, uma para juntar as ovelhas e outra para espantar lobos e ladrões. Mais adiante, Paulo fornecerá mais detalhes de como esse tipo de confronto ocorre, então falaremos mais sobre o assunto. Por agora, a palavra traduzida como convencer significa mostrar o pecado das pessoas e convocá-las ao arrependimento. Paulo sabia que Tito precisaria de homens dispostos a tanto pregar a verdade como expor o erro. E hoje, mais do que nunca, precisamos de pregadores assim também, não é? E o fogo? O fogo está esquentando mais ainda. Dizer que algo é pecaminoso, errado, ou que carece de salvação, é ser considerado sem amor, condenatório, divisivo. Que direito você tem de me julgar e de dizer que eu sou um pecador? Veja bem, dizer ao seu filho que o cachorro feroz do vizinho irá mordê-lo não é sinônimo de causar divisão ou faltar com amor para com os animais. Dizer a alguém que ele precisa ser salvo e que está seguindo um falso profeta ou Deus ou Messias não é falta de amor, é amar o suficiente a ponto de querer alertá-lo sobre o inferno e trazê-lo para o céu. Nossa cultura é como um avião que voa dentro de nuvens carregadas. Não conseguimos enxergar nada pela janela. Pensamos que está tudo bem lá fora, mas na verdade estamos indo em direção a uma montanha. Pensamos que estamos subindo, mas estamos descendo. Um final trágico espera logo à frente. Tito, encontre homens que saibam ler o painel de instrumentos e que se levantarão e aceitarão tanto o aspecto positivo como o negativo da exposição bíblica, homens que dirão a verdade. Até hoje tem sido para mim uma grande responsabilidade e privilégio vestir o manto de pastor para tanto combater os lobos, como também exortar e encorajar o rebanho ao longo do caminho salvador da sã doutrina. Charles Swindoll, ex-chanceler do Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos, também pastoreou igrejas por mais de 50 anos. Recentemente ele escreveu palavras que, como eu espero, darão mais certeza ao rebanho, mas também impressionarão todos que vestem o manto do pastor. Swindoll escreveu: "Se Deus está puxando o seu povo ao seu destino espiritual, suponho então que isso faz do líder a corda que Deus usa." Apesar de a tensão às vezes ser insuportável e achar que minha corda está se desfazendo, ninguém deve sentir pena de mim. Enquanto uma ponta da corda arrasta a igreja em meio às dificuldades, a outra sente o Deus eternamente fiel agarrando com firmeza e segurança a minha corda. E, por motivos que nem eu mesmo consigo explicar, não existe outro lugar onde eu gostaria de estar. Talvez seja por isso que este não é o meu trabalho. Este é o meu chamado. Esse, meu amigo, é o coração de um pastor verdadeiro. De acordo com a própria carta de Paulo a Tito, Jesus Cristo não se agradará de outra pessoa. A igreja não merece nada menos do que homens como esse. Portanto, esse é um chamado para homens que sentem a vocação ou se voluntariam a vestir o manto de pastor. Homens que diligentemente agarram a palavra de Deus. Homens guiados para agradar a Deus, dedicados ao povo de Deus. Tito, encontre para mim homens que não irão derreter. Tito, encontre homens que responderão ao chamado. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.